O Magnificat, canto de louvor que Lucas colocou nos lábios de Nossa Senhora após o anúncio do arcanjo Gabriel e do Sim Mariano, é eminentemente profético, porque anuncia uma nova sociedade onde não existem marginalizados, pois estes, por obra de Deus, se tornaram incluídos.
A própria missão do arcanjo já é uma ação de inclusão. Deus quer o ser humano ao seu lado, vivendo sua vocação eterna. Gabriel vem iniciar o reatamento da amizade Deus-homem rompida por Adão e Eva. A pessoa a quem o arcanjo se dirige para ser convidada a colaborar com a ação redentora de Deus é uma jovem pobre, chamada Maria, moradora de um lugar desprezível e mal afamado, chamado Nazaré.
Contrariamente ao posicionamento de Eva, que quis ser igual ao Todo-Poderoso ao aceitar o desafio da serpente maligna, Maria se declara serva do Senhor e se coloca disponível para o que ele lhe solicitar.
Imediatamente ao portar em si o Verbo encarnado em seu seio, Maria vai servir Isabel. É o início da nova sociedade. Os mais importantes vão servir os subalternos. Aliás, a nova sociedade já havia sido iniciada desde quando o Verbo se fez homem, desde quando a Trindade fez do homem sua morada permanente.
O Apocalipse nos apresenta a luta da mulher contra o dragão. Ela é apresentada vestida de sol, isto é, de Deus, e com a lua sob os seus pés, significando assim ser possuidora de eternidade. A coroa de 12 estrelas, 12 é o número das tribos de Israel e dos apóstolos, que traz na cabeça, a identifica como vitoriosa.
Mas quem é essa mulher? Muitos logo a identificaram como a Virgem Maria, dando à luz Jesus, mas também pode ser identificada como a Igreja, de modo especial, com as comunidades da época em que o livro do Apocalipse foi escrito.
Mas e o dragão simboliza o quê? Ele significa as forças do mal, que dificultam e muitas vezes até impedem o testemunho dos cristãos, desvirtuando e pervertendo a estrutura social e familiar, e desejando engolir aquilo que vai contra seus interesses de morte. Mas ele é impotente. Só consegue arrastar um terço das estrelas. Seu poder é limitado.
Maria, a serva do Senhor, que vimos no Evangelho, é a mulher que está totalmente identificada com Deus e por isso aparece na primeira leitura como a vencedora e protetora dos cristãos. Identificando-se com ela por meio do sim dado a Deus, as comunidades cristãs são verdadeiras encarnações do Verbo, atuam no mundo como servos da vida e, lutando por ela, destroem a morte e geram filhos para Deus.
A primeira carta aos Coríntios nos fala da ressurreição e do aniquilamento das forças hostis ao reino de Deus, da destruição da cultura da morte. A reflexão de Paulo nos leva a concluir que a tarefa de Jesus Cristo só estará completada quando ele vencer o mal através de nossas ações. Daí, a necessidade de não nos deixarmos preencher pelo Senhor, sermos seus servos como Maria, para que em nós, através de nossa vida, Cristo complete a sua missão redentora.
Nossa Senhora da Glória nos remete ao êxito, à vitória de Cristo, que destrui o pecado e a morte, e que se servir de nossa participação em sua redenção.
Sendo de Deus, sendo de Cristo, sendo da vida, estaremos com Ele e com Ele reinaremos eternamente no céu.